Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oiê, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo. Aqui quem fala é o Rashid. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Cama, Mesa e Trampo. Que saudade, hein? Uma semana.
Gente, desculpa. A gente teve um problema com o microfone aqui, que foi uma palhaçada.
Foi uma palhaçada. A real que o microfone... A gente achou que tinha tudo estragado. Tinha que jogar os microfones fora. Acabou, não vai dar mais. Vamos ter que comprar outros microfones. E quando fui ver, era por causa da energia. Você que tem seu estúdio em casa, você está sujeito a isso também. Tome cuidado com isso, porque a energia influencia na qualidade do microfone. Enfim, não vamos nos aprofundar muito, né?
Uma palhaçada, mas tudo bem. A gente é um casal que trabalha junto desde sempre. São 14 anos juntos e nos últimos 10 anos estamos trabalhando juntos também. Então, pensa, 24 horas por dia falando, brigando, se amando. Tudo que um casamento tem, né, gente? Tudo que uma sociedade, um trabalho em conjunto tem. Então é muito, 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 muito papo. E aí a gente resolveu trazer esses papos pra cá, pra esse podcast, o seu Cama, Mesa e Trampo.
Se você quiser continuar trocando ideia com nós aqui, fazer parte dessa resenha, desse triângulo amoroso, por favor, mande seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com e segue a gente nas redes sociais também, @camamesetrampo. Por lá a gente tá sempre compartilhando as novidades e as capas lindas, maravilhosas, feitas pelo nosso parceiro Gustavo Magalhães também.
Isso aí. No último episódio, porque foi faz mais
há
de uma semana.
Há duas semanas atrás. Já faz mais de uma semana que eu não vejo.
Ok.
Salve, Rael. Vai lá, Dani.
No nosso último episódio, falamos sobre perdão e culpa. E continua repercutindo. Até hoje tem gente postando episódio que tá descobrindo ele lá.
Muito
e
bom.
Tem mexido com as pessoas. Pra gente, foi super libertador gravar, assim, porque deu pra refletir sobre várias coisas.
Reflitão.
Coisas que eu já falei aqui, que estão ali rondando a gente, mas que a gente às vezes não para pensar sobre, né? E aí, quando a gente tá gravando o podcast, a gente pensa melhor sobre. Espero que tenha sido legal pra vocês também na audição. Recebemos e-mails muito legais sobre o episódio. Eu vi muita gente compartilhando, indicando para os amigos. Muito obrigada, gente. Continue compartilhando o nosso podcast. Bora ler os e-mails, Rashid?
Bora! Vamos começar aqui pelo e-mail da Glaucia Pantiga. Disse que o CMT, que é o apelido carinhoso aqui do Cama, Mesa e Trampo, é fantástico e foi uma super companhia para ela na pandemia. Ela disse que se sente recebendo amigos em casa. É algo que foi impedido pela situação sanitária que nos encontramos. Diz que se identificou muito com a fala sobre auto-perdão, que se culpar e não se perdoar são gatilhos fáceis para depressão, ansiedade e problemas de autoestima e autoconfiança, que sempre teve facilidade para compreender os erros das pessoas, mas com ela segue tentando aprender, mas vem trabalhando nisso. Obrigado pelo e-mail, Glaucia, e eu me identifico com seus sentimentos aí também.
A Rayane Santos disse que para ela o auto-perdão é o mais difícil, mas com o tempo, principalmente o amadurecimento, a gente vai encontrando formas de se perdoar e se amar mais, porque essas coisas estão mais conectadas do que imaginamos, não é mesmo? Disse que já fez muitas vezes o que o Rashid falou, de ficar remoendo as coisas, ver a pessoa e fazer cara feia. E, na verdade, nem lembrar mais o porquê daquilo. Somos todos humanos, né, gente? Acontece.
É isso mesmo. A Lohane agradeceu pelo episódio e disse que foi uma baita de uma terapia pra ela, pra nós também, como a Dani já disse aqui. Contou várias experiências de vida, disse que passou muitos anos da vida culpando a si e a tudo em sua volta pelo que acontecia ou deixava de acontecer, mas que tem tentado trabalhar isso e o episódio veio em um ótimo momento. Pedi pra gente mandar um beijo aqui pra enteada dela, a Sofia. Um beijão pra Sofia, tamo junto.
Beijo, Sofia. O David Pereira disse que adora o podcast e os temas abordados, que se sente dentro de uma conversa. Adoro as indicações também e, pessoalmente, considero Cama, Mesa e Trampo o melhor podcast que já ouviu.
Uhul! Pá, plá, fogos, plá, plá, fico triste com a notícia da plá, 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 chupa outros podcasts. Da hora, obrigado. Acabamos de receber o prêmio David Pereira de podcasts do Brasil, moleque. É isso que eu gosto. Obrigado, obrigado mesmo pela consideração. Estamos tentando evoluir e aprender sempre. Eu queria agradecer também a Aline Beck, que deixou um presentinho
com cifrão.
Deixou uma contribuição pra gente lá na Orelo. Obrigado de coração, hein, Aline? Obrigado mesmo, tamo junto. É, continue mandando e-mail aí, por favor, para camamesetrampo@gmail.com com sugestões de temas, feedbacks, enfim, história de vida, crítica construtiva, xingamento. É isso aí, mano. Manda os bagulho lá, manda as ideias, tamo junto, certo? Segue a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. E é isso. Vamos pro episódio de hoje, vamos pro tema aí do dia, do debate, da vez, Daniela.
Nós prometemos.
Prometemos.
E o episódio de hoje vai ser engraçado.
Vai ser muito bom, vai ser foda, eu tenho certeza, mano. Vai ser dos melhores episódios.
Hoje é dia de Pergunte ao Rashid e a Dani, Conselhos Amorosos, parte 1.
Tá ligado.
A gente colocou o parte 1, porque se for legal vai ter mais, hein?
É quase Hotline Bling, só que é só da parte dos conselhos, no caso. Vamos aí, vai.
Pra começar, a gente conversou
pra
aqui.
Pra começar.
Nossa, o Gil tá muito cantor.
Músicas, né?
Né?
Músicas, né? As coisas me remetem a letras de canções bonitas e marcantes.
Pra começar, a gente conversou aqui e decidiu que não vamos falar nome de ninguém.
Ah, boa, boa.
Tinha algumas pessoas que falaram que não tinha problema, outras pediram pra deixar o nome de fora, outras não falaram nada, mas eu li e pensei. Ué, eu acho que essa pessoa não vai gostar que eu fale o nome dela aqui.
Exato, exato, exato.
Então a gente pegou e falou, bom, melhor não falar nome nenhum.
É.
A gente colocou no roteiro, tipo, ela perguntou, ele perguntou, e aí a gente vai ficar falando assim. Se você mandou sua pergunta, preste atenção que provavelmente ela está aqui. E aí na hora você vai saber que é ela.
Exato, exatamente. É, a gente achou melhor mesmo exatamente por pessoas que... E se a pessoa só esqueceu de avisar que não era pra falar o nome dela, a gente fala, ó, oh, então aqui, ó, a Mariana lá da Zona Leste tá dizendo que o namorado é bunda mole. Tá ligado? Então a gente achou melhor não... Enfim, se tiver alguma Mariana da Zona Leste, não é com você. É só um exemplo que me veio na mente na hora, tá
não
bom?
Não tem nenhum e-mail de Mariana. A gente esquece isso que ele falou.
Tudo bem, tudo bem.
Vamos começar. Vou ler a primeira pergunta.
Mande. Vamos lá.
Foi uma garota. Conheci um menino há alguns meses, gosto de conversar com ele e estamos nos curtindo, mas ele me deixa confusa. Às vezes ele tá desligado e me dá uns vácuos, aí eu retribuo, mas depois conversamos normalmente.
Ai, ai.
As minhas amigas chamam isso de ghost. É, sinto que ele me causa muita crise de ansiedade e às vezes insegurança que mexe com a minha autoestima. Devo continuar conversando ou encarar só como coleguismo mesmo?
Tá bom, vamos começar respondendo essa garota anônima. Primeiro, eu acho estranho, a pessoa te deixa no vácuo aí, tem que entender, né, por quê? Porque essa pessoa, às vezes ela tem um motivo específico pra ter te deixado no vácuo aquele dia, né? Ah, teve que ajudar em casa, fazer um bagulho, tá no trampo e tal. Mas aí, vários dias seguidos, eu acho estranho, sinceramente.
Eu também.
Sinceramente, a gente já passou numa fase do relacionamento que a gente ficava assim, né? Essa insegurança, tipo, putz, a pessoa tá meio fria comigo, será que ela não gosta mais de mim? Será que ela tá pensando em terminar? Será que tá conhecendo outra pessoa? E aí você fica assim, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? E aí, tá tudo bem? Enfim, ó, sinceramente, eu acho que... Se você toma uns vácuos meio do nada, você não sabe por quê, e aí você se sente na obrigação de retribuir, eu já acho meio estranho, porque fica um bagulho meio uma guerra. Tá? Agora eu vou deixar ele no vácuo também pra aprender, entendeu? Pra pagar. Eu acho que tem que rolar uma troca de ideia, mano. Tem que rolar, chamar na chincha mesmo e falar, e aí, você me deixa no vácuo de vez em quando, tá ligado? Às vezes eu acho que o bagulho vai, mas de repente eu sinto que também não tá indo tanto assim, e aí eu penso, ah, talvez não queira nada comigo. Eu acho que se você sente que do outro lado tá rola de vez em quando essa energia e do seu lado tá rolando essa energia de vocês querem ficar, querem se pegar ou até alguma coisa mais séria, não sei. Se você não sentir que é pressão demais, joga essa ideia, joga as cartas na mesa, tio. Tem que bolar essa ideia mesmo, eu acho, porque senão você vai ficar eternamente nessa insegurança. Aí pensa comigo, se esse relacionamento engata, daí vocês ficam, aí vamos dizer, engata o namoro e tem momentos que são maravilhosos, mas vai ter esses momentos de vácuo, esses momentos momentos de sumiço, esses momentos de desligamento, os momentos que a pessoa vai estar moscando e você vai estar lá nessa insegurança eterna de, e aí, por que, que será que tá assim? E aí você vai nessa hora do relacionamento, pá, você vai querer retribuir? Você acha que vai ser justo ou vai ser da hora com você mesmo retribuir isso? Vai ser da hora pro relacionamento retribuir isso aí?
Exatamente. Gente, é o seguinte. Se vocês estão só conversando, ainda nem engatou nada, pelo que eu entendi aqui. Eu posso estar enganada, já pode ter rolado uma ficada ali.
É.
Mas se não rolou nada e já rola isso, tem que ver também se você vai, tipo, engatar alguma coisa com alguém que te deixa, tipo, no vácuo toda hora, né? Tipo, porque não... Acho que não vale a pena você pegar e querer dar andamento em qualquer coisa com alguém que te faz sentir insegurança, que te causa crise de ansiedade. Não, gente, tipo, a gente... Esse negócio de amor dói só é bonito no filme, não existe. Não tem que doer, não tem que ser difícil, tem que ser leve. É a parte da vida que dá pra ser leve.
Ó, e tem isso aí, ó. Vocês estão trocando ideia, pelo jeito tá no bagulho da ideia e realmente a pessoa te causa ansiedade e insegurança que mexe com a sua autoestima e nenhum relacionamento existe ainda. Ah, não. Bota pra andar. Bota pra andar, minha irmã.
A fila anda, amiga.
Bota pra andar, porque você vai achar a pessoa mais da hora aí, tá ligado? Vai. Fica tranquila. Não, isso aí não tá te merecendo, não. Não tá merecendo nem sua atenção, nem seu coleguismo.
Boa. Rashid, você lê a próxima pergunta.
Tá bom, é a pergunta aqui de um garoto dessa vez, de um garoto. Quero conselho sobre como esquecer minha ex. Faz mais de um ano que terminamos e toda vez que tô esquecendo, acontece algo pra lembrar. Sobre o último episódio, tem um pouco a ver também, porque ela fez merda, então... Ela meio que tem culpa, mas nunca acusei nem nada. E quem acaba carregando essa culpa sou eu. Isso é uma merda.
Amigo. Não. Ó, fim de relacionamento, gostando ou não gostando, eu acho que deve ser sempre difícil. Porque você acostuma estar sempre com alguém. Você acostuma com ali, com a relação que você já tem. Deve dar uma puta preguiça de pegar e, tipo, encontrar outra pessoa, essas coisas. Então, é muito difícil desapegar. Mas, assim... Pra você conseguir seguir em frente, primeiro você precisa se livrar disso que você tá sentindo. Você ainda tá culpando ela pelo que ela fez. Ela errou, você escolheu não jogar isso na cara, não acusá-la nem nada. E aí vocês terminaram. Então agora é hora de você, mais do que perdoar ela, de você, tipo, você mesmo deixar isso ir, assim. Let it go, let it go.
Let it go, let it go.
As coisas só vão andar mesmo, você só vai conseguir esquecer ela quando você realmente desapegar desse... Porque você, assim, enquanto você estiver pensando no que ela fez, e no quanto isso te machucou, e eu não falei isso pra ela que ela fez, você fica remoendo coisas dentro de você. E aí, ela tá sempre presente, às vezes você fica pensando, ela nem é mais que você gosta dela, mas é que ela tá tão presente no seu pensamento pelas outras coisas que você acha que ainda é a paixão e o amor presentes.
O período da pandemia acaba atrapalhando bastante isso aí, porque ele falou que faz mais de um ano que eles terminaram também, né? Só que aí, esse período de pandemia, aí você tá em casa e tal, se você for uma pessoa que tá fazendo a quarentena à risca, você tá em casa esse tempo todo, se de repente você é a pessoa que furou a quarentena de vez em quando, mas ainda assim não é a vida completamente normal, então acaba ficando difícil esquecer uma pessoa assim, né? Eu conheço casais, né? Ex-casais, né? Pessoas que terminaram, troquei ideia com várias pessoas que terminaram, casamento que acabou durante a pandemia, e eu fico me sentindo mó mal, assim, pelas pessoas e tal. Mas também nesse caso, é primeiro você, né, mano? Nesse caso, é primeiro você, yeah, tá ligado? Baby. Eu acho que é mais do que alguma coisa de ter que pensar em encontrar alguém, porque eu não acho que as coisas funcionem assim, tá ligado? Eu acho que quando você vai atrás, já tá errado, entendeu? Se você tiver que ir atrás de alguém, já ferrou tudo, assim, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque você vai achar que é a pessoa que talvez não seja, porque você foi atrás e encontrou algo, entendeu? Então eu acho que tá errado. Nunca, pelo menos na minha vida, nunca foi assim que as coisas funcionaram. Então, sinceramente, eu imagino que deva ser difícil aí o momento que você tá passando. Mas assim, faz mais de um ano, né, meu parceiro? Vamos lá, vamos levantar essa cabeça aí, entendeu? Vamos aí, a cara pode ser um tonel de 18 litros, mas tá sempre cheirosinho, igual o mano lá do TikTok, sei lá, fala... É, não, tá na hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima também. É difícil você esquecer uma pessoa de fato, ainda mais se o relacionamento foi longo. E aí tem isso, né? Tudo, por exemplo, um casal casado, vamos dizer assim. Eu não sei qual que era a sua situação aí, se vocês moravam juntos, se passavam muito tempo juntos assim. Mas, vamos dizer, eu e a Dani. É, você se separa e tá na mesma casa, e tudo naquela casa lembra a pessoa, aí tem o cheiro, aí tem o cômodo, aí tem não sei o quê, aí tem a música. É realmente difícil, cara. Mas, mano, sinceramente, acho que se ela errou, você não falou nada, tá ligado? Aí já foi, parça, perdeu a chance de falar, beleza. Você viu a ramelada, não falou nada, agora a ramelada é sua. Só que agora o bagulho terminou faz mais de um ano, entendeu? Passou da hora de você já se perdoar também, você não quis fazer nada lá agora, agora também não vai adiantar ficar carregando essa culpa. Carregar essa culpa agora não vai trazer de volta, não sei nem se é isso que você queria, mas também não vai fazer você esquecer ela. Você ficar carregando essa culpa vai fazer você carregar ela com você o resto da sua vida, inclusive quando você estiver em outro relacionamento da hora, entendeu? Então, se livra da culpa que você vai se livrar dela, e é isso. E desapega das redes sociais também, porque senão você vai ficar vendo ali a cara dela nas redes sociais e pá, tem que parar de seguir, tem que dar uma afastada, mano. Esses casal que é muito amigo assim, ó, é sofrido, tio. O bagulho é o seguinte: daqui uns tempos, se vocês quiserem ser amigos, aí vocês voltam ali, mas primeiro você precisa esquecer ela. Pra esquecer, você precisa afastar, precisa ver outros bagulho, conhecer outras pessoas, e é isso aí.
Olha.
É, e ouvir mais conselhos do Rashid.
Muito bom conselho. Vamos lá. Ela perguntou. Estou em um relacionamento de 4 anos de namoro, porém com a pandemia a gente não sai da casa um do outro. E agora tá quase um morar junto. A pergunta é, como lidar com a insegurança de não ser o melhor e sempre achar que tem alguém mais bonito ou melhor pra vida dele, por mais que ele fale que não? Você sabe que eu me identifico com isso? Porque eu sofri muito com isso um bom tempo. Mas era muito coisa da minha cabeça, assim. Tipo, porque eu e o Michel, a gente sempre teve muitas conversas sobre ele não me ajudar, ele não ajudar a essa insegurança se confirmar. Então, tipo, quando eu era mais novinha, que a gente tá junto há muito tempo. Então, quando eu era mais novinha, eu também era muito insegura, porque ele era artista, não sei o que lá. Eu nunca tive aquela, nossa, que autoestima. Então, tipo, as meninas dando em cima dele, não sei o que lá. Então, tipo, contar muito com a postura dele me ajudava a controlar muito a minha insegurança. Porque eu tinha uma segurança que ele não ia dar trela, por mais que as meninas estivessem em cima. Por causa de todas as conversas que a gente tinha. Mas sim, entra um negócio tipo assim, ah, nossa, ele é artista, ele pode ter a mulher que ele quiser, pode namorar a loirodonto, aquela coisa toda. E a gente fica...
Peraí, loirodonto, como assim?
Você sabe o que eu quero dizer.
Mas isso é um perfil de...
É.
É uma gíria que se usa pra se dirigir a determinado perfil.
Exato. E você sabe qual é o perfil. E nada contra, gente. Mas assim, é só pra, tipo, falar que é normal ter insegurança e a gente sentir essas coisas, né? Então, eu acho que você precisa conversar com seu parceiro sobre isso. Eu acho que a conversa é um grande ponto, assim. Quando eu comecei a namorar o Michel, eu ainda era muito nova e trabalhava, eu andava de social, tipo, todo mundo ia pra role na época e eu chegava lá de calça social e blusinha de salto, porque eu tava, tipo, vindo do escritório. E aí eu falei pra ele uma vez, eu falei assim, olha, eu, tipo, eu já tô no meu terceiro ano de faculdade, eu trabalho, eu tô muito ok na minha vida e a gente namora e eu acho ótimo o nosso namoro. Eu sou hoje a namorada do Rashid no rolê, porque ninguém me conhecia, eu não era uma menina que já tava circulando ali. E aí eu falei, eu não quero passar de namorada do Rashid pra chifruda do Rashid, porque você vai continuar sendo Rashid e eu, tipo, não vou ter nome, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que a gente conversou e ele entendeu o peso disso, porque ele era artista e eu não, você não, seu namorado não é artista. Mas assim, o que eu tô, eu acho, né, gente, eu não sei, mas assim, o que eu tô falando é que vocês precisam conversar. Se você falar pra ele, você falou que ele te fala que não, você tem que abraçar isso, sabe, amiga? Confia. E aí, pede a colaboração dele pra isso também. Eu acho que, tipo, a conversa é a chave do negócio.
O meu pensamento parte do seguinte. Quem foi que falou pra você que você não é a melhor pra vida dele? Quem foi que falou pra você que você não é a mais bonita? Quem foi que falou pra você que isso um dia passou na cabeça dele? E quem foi que falou pra você que também ele é o mais bonito, ele é o mais perfeito? E quem falou que... assim, ele também não tem essas inseguranças. Isso corre para todos os lados. Eu acho que é aí que entra o pilar, um dos grandes pilares do relacionamento, que é a confiança, cara. É a confiança. Tem que existir uma conversa e tem que existir uma confiança plena. Você tem que, como eu posso dizer, em algum momento você vai ter que relaxar mesmo, assim, tipo, respira fundo e confia. Confia, entendeu? Deixa o barco ir. Agora vocês dois estão fazendo essa força pra colocar o barco no rio. E aí vocês vão ter que pular no barco e deixar o barco ir, tá ligado? Tem que deixar. Porque se você entrar nessa brisa, nessa paranoia, sempre vai ter isso.
Exatamente.
Sempre vai ter. Você vai passar a vida assim. E quanto mais pessoas vocês conhecerem, aí vocês vão, vamos dizer, né, aquele sonho de casal, que vocês passam a morar junto, aí depois vocês viajam o mundo, aí vocês têm filho, aí vocês vão pra outros lugares. Quanto mais passos vocês derem, mais motivos pra insegurança você terá, teoricamente, se você simplesmente não passar a confiar e entender, a perceber o amor que existe nele por você, o carinho e o respeito. Eu acho que essas coisas estão presentes aí, E é isso que você precisa abraçar, né? O amor e carinho, a confiança e o respeito um pelo outro ali já era, entendeu? E deixar o barco começar a andar. Porque aí, quando o barco começar a andar, aí viram tempestades, obviamente. Vai acontecer várias coisas. Vai ter momentos que vai estar as mil maravilhas também, certo? E você vai ter que passar por tudo isso junto dele. Eu acho que isso é um aprendizado. Existe essa insegurança. E também tem um negócio que é o seguinte, né? Porque eu vi aqui que... baseado no que você falou primeiro, inclusive, né? A pergunta é como lidar com a insegurança de não ser o melhor e sempre achar que tem alguém mais bonita ou melhor para a vida dele, né? Assim, eu acho que também entra num bagulho de pensar no que seu relacionamento está baseado. Está baseado na aparência, entendeu? Como é um relacionamento influencer... um relacionamento de post no Instagram, que vocês precisam estar sempre os mais bonitos, maravilhosos, e ele pode achar uma que vai sair melhor na foto com ele. Não é isso, né? Pelo menos não é isso que deveria ser. Então, se não é isso, calma, fica tranquila. Porque se a beleza for um pilar do relacionamento, eu acho que o relacionamento começou de uma forma errada também. Agora, se a confiança for um pilar do relacionamento, aí sim. Aí nós estamos falando de um relacionamento, uma parada sólida, uma parada séria. Se o respeito for um pilar, a gente está falando de uma parada sólida e séria. Se a confiança, o respeito e o amor forem os pilares principais, aí nós estamos falando de um bagulho sério, entendeu? Aí nós podemos trocar ideia mesmo de adulto. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu fiquei fazendo um paralelo com várias coisas, várias inseguranças minhas, não só no relacionamento, mas várias vezes na minha vida comigo mesmo, né? Essa coisa de pensar, peraí, mas eu tô inseguro em relação a tal coisa, mas eu sou isso ou eu sou tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu falei, tudo que eu, sabe? E aí eu passei a usar isso pra uma metáfora pro relacionamento aí, né? O relacionamento da gente, vamos usar eu e a Dani aqui, é baseado nisso ou é baseado em tudo que a gente fez, tudo que a gente realizou, todos os nossos momentos felizes, nossos desafios que a gente enfrentou juntos, as coisas que conquistamos juntos e não são coisas apenas materiais, né? No que tá embasado? No que está assentado, né? Em qual terreno você plantou o seu relacionamento, tá ligado? Eu acho que é muito por esse lado aí.
E eu tenho uma coisa que é importante também, que é você tem que cuidar disso o quanto antes com você, pra vocês terem um relacionamento mais tranquilo, porque insegurança também faz com que tenha um dia que você tá insegura, aí você briga por uma besteira, aí vocês discutem por uma besteira, ou você tá de cara fechada porque você tá chateada com uma coisa que só tá dentro da sua cabeça. E aí, um relacionamento, ele pode acabar. E não quer dizer que tudo que vocês viveram foi uma mentira. Quer dizer que uma hora acabou e tá tudo certo. E se acabar uma hora e ele ficar com outra pessoa, não é por causa dessa sua insegurança, não é porque ele encontrou alguém melhor pra ele, porque ele encontrou alguém mais bonito, não necessariamente, entendeu? Às vezes é só porque vocês viveram o que tinham pra viver juntos, essa história acabou e vocês estão começando uma nova etapa da vida. Ele com outra pessoa, você com outra pessoa e vida que segue. Não pode deixar isso ser um pilar pra, tipo, senão pro resto da vida, mesmo se vocês não ficarem juntos, quando toda vez você vê ele com alguém, você vai falar: olá, era ela que ele queria a vida inteira. Tipo, não, gente, ele quer você, ele tá com você há 4 anos.
Exato.
Hoje é isso. Amanhã, não sabemos, mas assim, uma coisa não tá necessariamente ligada à outra.
Mas isso também é uma coisa de ansiedade mesmo, né? Porque você tá sempre pensando... Você não tá pensando no agora, né? O agora é isso que a Dani falou. Vocês estão juntos. Vocês estão vivendo e ele está te falando que não é baseado nisso. Ele não está pensando nisso. Não tem outra pessoa, não sei o quê. Não. Tudo aquilo que ele buscava está em você hoje. Então, se você passar a viver hoje... o hoje de cada vez, essa ansiedade vai te largar aos poucos também. Mas na minha cabeça tem uma coisa quase física disso mesmo, de se apegar na confiança. Se você conversou com ele e falou, não, desencana, é isso. Ouve essas palavras e se apega a essas palavras, porque são as palavras que valem no momento. É nisso que você tem que se apegar. Eu falo um bagulho pra Dani, a Dani fala um bagulho pra mim, eu me apego profundamente àquilo que ela falou. Isso é a confiança. E aí, se um dia tiver errado, o problema não estava em mim, o problema estava naquelas palavras que foram ditas de forma errada, naquela que foi uma mentira, naquela que, enfim, o hoje é nós, estamos juntos e já era, entendeu?
Perfeito. Próxima pergunta.
Ele perguntou: tem pouco mais de um ano que desfiz um relacionamento de 5 anos com minha ex por desgastes pessoais, mas desde então não consegui encontrar nenhuma outra garota que preenchesse a lacuna que ficou em meus sentimentos. Poético. Acham que pode ser algo que possa ter ficado preso em meu íntimo e acabo não dando o espaço necessário para que outra pessoa preencha?
Poético, romântico.
Bonito, bonito, interessante, cara. É interessante a visão, né? É interessante. Porque a gente teve aqui, um pouco mais cedo aqui, né? No episódio, uma pergunta parecida, né? E eu acho que tem a ver com isso, mas tem a ver com uma coisa que eu falei naquela mesma resposta, eu acho. Agora eu tô confuso se foi naquela resposta, se foi na... Enfim. Que é o lance da procura.
Sim.
Eu acho que não, as coisas não funcionam assim. Porque quando a gente parte do pressuposto de que você encontra alguém... para se relacionar procurando, a gente imagina o vamos dizer assim, o amor, né? O love game, como se fosse um mercadão que você vai lá e olha na prateleira e escolhe, né? Alguém que você queira. Pera aí, sendo que você também é um indivíduo, né? Você também tem suas qualidades e seus defeitos. Você também se encaixa ou não no perfil de gosto de alguma outra pessoa. Então, você não... Quando você parte do pressuposto de que você escolhe, procura alguém, você está... como se você estivesse tirando isso do caminho, né? Que você também está sendo procurado e escolhido por alguém, tá ligado? Então, assim, você... Quando você vai atrás... E vamos dizer que você até encontre. Você corre um grande risco de somente você ter encontrado aquela pessoa ali, entendeu? De repente você não era a pessoa que aquela pessoa queria encontrar também. Não sei se ficou muito confuso.
Ficou um pouco dark, mas deu pra entender.
Mas não
acho.
Não, mas isso eu tô falando tudo a partir do ponto de vista de que eu saio pra procurar alguém. Para um relacionamento sério. É diferente de, putz, eu saí hoje à noite. Nossa, putz, vi a mina ali e tal. Bate muito com as coisas que eu gosto. A ideia foi da hora e tal. Ficamos. É isso. Agora, o lance de, não, eu saio pra procurar alguém... Pra ter um relacionamento sério, até porque eu tive um relacionamento agora e tal de mais de 5 anos, e aí também fica o peso, né? Vamos dizer assim, você terminou um relacionamento de 5 anos e você não consegue se desvincular totalmente dessa pessoa. E você não conseguiu encontrar alguém que preenchesse suas emoções ali, que ficaram, né? Ficou aquela lacuna vazia. Pode ser até que você esteja projetando muito daquela pessoa que você deixou no que você está procurando.
Exato, essa é a problemática. Porque eu acho que é a grande questão. Enquanto, se você, toda pessoa que você conhecer, você ficar comparando com a sua ex, o relacionamento com a sua ex não deu certo. Então, não é esse o perfil. Tipo, vocês não... Em alguma coisa não encaixou. Então, agora você está procurando uma nova pessoa. Eu tenho certeza que quando você encontrou essa pessoa que você ficou 5 anos, você não fez uma listinha e depois bateu com ela para ver se ela preenchia todos os requisitos.
É tipo uma pesquisa de emprego. Peraí aqui, senta aí. Gostos, Senhor dos Anéis. Ah, interessante.
Pois é, gente. E aí, com quem tá chegando agora, você tá quase pegando a sua ex e fazendo checklist com a pessoa que chega agora.
Injusto, muito injusto com a pessoa que está chegando.
muito. É isso que eu sinto pelo seu e-mail, desculpa.
Se eu tiver entendido errado,
mas é que isso me parece que você tá procurando alguém pra ocupar o espaço dela, não pra ocupar um espaço na sua vida.
Oh. Punchline pesadíssima, diria o Z3. E é injusto com você também, né? Sim. É injusto com você porque você também passa a acreditar que você vai encontrar alguém se você procurar, e só que todas as suas projeções estão muito baseadas no, naquilo que seu relacionamento já foi, tá ligado? Por isso que eu não acredito nisso, de que é procurado, e, enfim. Até porque o meu exemplo de relacionamento, que é o meu relacionamento que eu considero muito saudável, pra mim, não quer dizer que um relacionamento nos mesmos moldes que o meu daria certo pra outra pessoa, mas pra mim, na minha vida, eu considero muito saudável, muito gostoso, assim, de se viver. Ele foi um relacionamento encontrado, a gente se achou, assim, muito por acaso, provavelmente em outras circunstâncias a gente nunca se trombaria na vida, entendeu? Mas, da forma como foi, né, e da forma como fluiu o nosso relacionamento, então, isso me colocou esse bagulho na cabeça, né? Pode ser que eu esteja errado também, mas me parece sensato pensar que não dá pra eu sair por aí procurando alguém.
Mas já diriam nossas mães, nossas avós, quem muito quer, nada tem. Se a gente ficar procurando demais, você não acha nada.
Exatamente. E tem uma frase que a minha sogra, Dona Conceição, fala, né? Que eu lembro que ela falava pra minha cunhada antigamente, que quem muito escolhe acaba sendo escolhido.
É verdade. E é muito isso, gente. Tipo, a gente fica querendo projetar o que a gente vai ter nas pessoas. E assim, você vai conhecer a pessoa hoje, gente, as pessoas mudam. Daqui 5 anos elas não vão ser as pessoas que elas são hoje. Daqui 10 anos elas vão ser outra pessoa. E aí, isso tudo são coisas que vocês vão fazendo junto. Se você pegar e fazer sua listinha agora, daqui 5 anos sua listinha pode não fazer sentido nem pra você mais. E aí você tá com uma pessoa que já não tem mais conexão com o que você quer.
Particularmente, eu desencanaria de procurar alguém e viveria os momentos, tá ligado? Você vai encontrar uma pessoa ali, às vezes você vai ter ali, vai ficar, vai ter uns dias, vai ter um relacionamento mini ali com aquela pessoa, e aí de repente vocês vão descobrir que, putz, não era pra ser exatamente isso aqui, mas da hora, foi legal aquilo enquanto durou, parece clichê, mas é porque assim, porque você tira aquela expectativa do futuro, que aí, imagina você. Até, inclusive, você chegar, né, tá ali no bar, sei lá, tá ali no bagulho, pá, tá naquela ideia com a mina, aí a mina até se interessa e, de repente, você deixa um bagulho assim meio escapado de que você tá procurando uma pessoa para a vida, tá ligado?
Sai correndo.
Já fica um pouco uma pressão, né? Então, até nisso, né, você deixa de viver o momento porque você tá pensando muito lá num bagulho mais sério, tá pensando no futuro. E assim... Mano, aprendizado, parça, aprendizado, vai lá. É o que é o aprendizado gostosinho, tá ligado? Vive um relacionamento aqui, de repente, pô, não deu certo, vai lá, encontra outra pessoa legal, afinal das contas você vai ter vivido várias experiências da hora, várias experiências foda, e numa dessas você pode achar a pessoa certa. Mas sem o lance de estou entrando nessa loja do amor para procurar. Eu, na minha mente, não que seja verdade absoluta, não é assim que as coisas devem funcionar.
E mais uma coisa que você falou em outra resposta e que cabe aqui é... Isso é ansiedade, porque você não tá vivendo hoje. Então, você às vezes tá deixando de conhecer pessoas legais porque você acha que a pessoa tem que cumprir todos os requisitos no primeiro encontro, no primeiro jantar, em uma semana que vocês se conhecem. E aí você não consegue nem se aprofundar numa relação. Falando da gente, foi isso. A gente ficou amigo, a gente ficava trocando ideia. Primeiro no rolê, aí o Rashid ficou gripado lá, não foi num dia. Peguei o telefone dele com amigos em comum, liguei pra ver como ele tava. Tipo,
você vai vendo, né, tio? Que tipo
como
de,
amigo.
Que tipo de pessoa pega o telefone e liga só pra ver como é? Oi, eu vi que você não tava.
A gente ficava conversando a noite inteira, toda semana, gente.
Segundo aí, as intenções, elementar.
Não tinha segundas intenções. E aí, na época, o Rashid ainda tava meio enamorado. Ele tava terminando um relacionamento. A gente era só amigo.
Eu tava terminando um relacionamento, é verdade.
Você tava durante um término. Tava uma coisa meio estranha ainda.
É.
Estavam meio lá, meio cá.
Tava nesse vai e volta.
Então, assim, tipo, foi como amigo mesmo. Pô, mandei SMS, na verdade, na época. Como você tá? E a gente começou a trocar SMS. Em algum momento, a gente começou a se falar por telefone. E aí, a gente foi se conhecendo e chegou num ponto que a gente ficou. Então, assim, a gente, tipo, realmente se deu espaço pra se conhecer. Gente, em circunstâncias comuns, não tô falando que eu tô certa. O Rashid, tipo assim, ele nunca seria o perfil. Antes dele, eu tava indo pra rave. Tipo, pegando os moleques, uns boyzinhos lá da rave. Tipo, era esse o rolê.
Só putz putz.
Era, tipo, outro rolê. Tipo, não era meu... Não era, não tinha nada a ver com o universo que eu vivia. Trabalhava, tipo, trabalhava em empresa, faculdade, não sei o que lá. E aí, tava lá eu pegando o menino do rap, de calça larga, camisetão até o joelho. E tudo deu certo. Olha onde estou até hoje.
Tá ligado, mano? É esse bagulho de rave não dá futuro.
Não dá. Quais dicas vocês dão para manter a saúde do relacionamento a dois? Ela pergunta.
Ela pergunta. Ah, é, enfim, aí é uma questão que tem pontos simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Mas assim, eu acho que tem uns pilares ali que a gente já falou um pouco aqui, mas eu também acho que assim, os pilares são para os relacionamentos em geral. Só que aí cada casal vai absorver e vai agir à sua maneira com esses pilares.
Sim.
Né? Porque pra mim tem isso da confiança, ó, novamente, a confiança, pra que não haja insegurança e tudo mais, o respeito, o carinho, o amor e tudo, isso aí. Eu acho que o que eu faria questão de acrescentar aqui é o lance do espaço, né? Aprender a dar espaço para o outro, acho que isso foi crucial para a saúde do nosso relacionamento aqui, né?
Sim.
Vocês ouvem o podcast, vocês estão cansados de ouvir indicações da Dani, séries e tudo mais, filmes, um monte de coisa que ela vê aí, pelo amor de Deus.
500 temporadas de Jane the Virgin.
Exatamente, pelo amor de Deus, me livre. coisas que eu não vejo com ela, que ela faz sozinha. E eu também indico várias coisas aqui que eu escuto, leio, jogo, assisto sozinho também. Ou seja, temos espaços para nossas individualidades. A gente tem espaço para cada um ser simplesmente o que é, assim, né? Isso é muito importante, porque quando você está em casal, quando os dois estão juntos, o casal tem a sua própria personalidade, que não agrada nem 100% de um lado, nem 100% de outro, mas agrada, é outra parte da vida, assim, como se fosse outra parte, né? Você tem gostos que os dois dividem, aí vocês fazem as coisas que estão ali juntos. Enfim, eu acho que isso é crucial, assim, aprender a dar espaço para o outro.
Sim, eu acho que duas coisas que para mim são muito importantes é, conversar, gente. Conversar sobre tudo. Os dois têm que estar na mesma página em tudo quanto é assunto. Tem que conversar, tem que botar as cartas na mesa. Não pode estar um em Marte e o outro em Plutão, porque senão dá merda, não tem jeito.
Exatamente, não pode estar um deixando, um querendo atenção e o outro deixando no vácuo. Aí dá B.O.
Aí dá B.O., não pode. Outra coisa que eu acho que é muito importante é aprender a ceder. É tipo, a gente fala isso, sei lá, talvez um monte de gente questione, fala, ah, mas aí você tá deixando de ser você pra estar num relacionamento, não sei o que, não sei o que. Mas o que eu estou falando é justamente dos dois lados cederem pra
Exato.
Estar dentro de um relacionamento.
Exato.
Então, assim, você vai deixar de lado alguma coisa, não é deixar de lado, tipo, tem alguma coisa que você faria todos os dias, mas a pessoa com quem você está não gosta. Você vai pegar e vai fazer menos dias na semana pra você ter os outros dias pra estar com a pessoa que você gosta. Tem uma coisa que ele odeia e você gosta. Tipo assim, ele odeia, odeia, odeia. Putz, se não for algo que é muito fundamental, você precisa mesmo manter isso aqui? Tipo, não dá pra abrir mão pra só fazer de vez em quando? Então, tipo, vocês têm que ir conversando e ir cedendo os dois lados. Tem que estar disposto a ceder. Quem não está disposto a ceder não tem capacidade de estar num relacionamento, infelizmente.
Exato. Essa é a vida dois. E a convivência. A convivência exige isso aí, cara. Para você conviver com outra pessoa 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, você tem que aprender a ceder. Você tem que dar espaço para coisas que aquela pessoa gosta. E aquela pessoa tem que dar espaço para as coisas que você gosta. Só que assim... não é que vai dar para os dois fazer 100% de tudo que querem fazer, não. Na verdade, vocês saberem dividir esse espaço, né? Então, realmente, dar espaço, ceder um pouco para aquela pessoa, enfim, ela pode fazer isso, eu posso fazer isso. Tem que haver isso aí, essa compreensão no relacionamento, senão não vai, não anda, cara, não anda, se não houver isso, porque aí não vai haver convivência, se não houver convivência em paz, pacífica, né? E mais do que isso, se a convivência de vocês, o dia a dia, né, também não faz com que vocês tenham vontade de ficar juntos, também, aí o bagulho não tem como ir pra frente. Porque a partir do momento que você cede pra outra pessoa, a pessoa cede pra você, vocês dão espaço, vocês conseguem conviver, e aí tá cada um na sua, e justamente pensando, pô, daqui a pouco a gente vai estar junto, vai fazer um barato junto, vai assistir um negócio junto, vai jantar, vai cozinhar junto, que recomendo, é muito bom, é terapêutico também. Enfim, então, são coisas legais do relacionamento. E se o dia a dia de vocês não puxa vocês para essas situações, não dá certo, né? Aí tá moiado mesmo.
Perfeito. Vamos para a próxima pergunta.
Bora. Aqui, ó. Ele: namoro com minha preta há pouco mais de um ano. E ultimamente comecei num trampo e que passo boa parte do dia lá. Até aí, tudo normal. Só que quando tenho tempo livre, sinto falta desse tempo para me dedicar às minhas músicas e projetos paralelos. Tento explicar isso para ela, só que a gente sempre acaba se desentendendo nesse ponto e eu acabo ficando agoniado e deixando ela insegura. Como faço?
O Rashid vai responder essa porque ele tem propriedade de causa. Eu era chata. Mas pensa uma pessoa chata.
Não, a Dani pesava muito no começo do nosso relacionamento, de fato. Assim, mas eu fui aprendendo também, né? É exatamente o lance de... Aqui tá exemplificar o que a gente tá falando na resposta anterior. Porque, por exemplo, antes a Dani já falou aí que veio de um mundo corporativo e não sei o que, ela trampava fora e estudava à noite e tal. Então, quando a gente já tava naquele período meio que praticamente morando junto, passando muito tempo um na casa do outro e tal, e ela não conhecia exatamente o que era o ritmo do trabalho do artista, né? E eu também não conhecia exatamente como era o ritmo do trabalho de alguém que tinha um trabalho no mercado de trabalho convencional aí fora. Então, muitas vezes, eu queria fazer o quê? Seguir minha rotina de estudo e escrever na parte da noite, principalmente. A madrugada era minha namorada, vamos dizer assim, né? Eu queria sempre... Quando eu era solteiro, era assim, escrevia durante as madrugadas, né? Gastava os dias fazendo outras coisas. Inclusive, tinha as reuniões da Naomi, de atravessar a cidade de bicicleta. De madrugada é mais difícil. Então, eu fazia isso de dia. E à noite, sempre estava ali me dedicando a escrever. Aí, no nosso relacionamento, a maioria das vezes... O tempo que a gente tinha pra ficar junto era justamente esse tempo. Tempo que a Dani chegava da faculdade, ou se por algum motivo ela não fosse naquele dia ou não tivesse aula, o tempo que ela chegava do serviço, a gente tinha aquele tempo de jantar, trocar uma ideia e tal, e deitar juntos, né? Aproveitar essas horas juntos, que no total deviam dar o quê? 3, 4 horas por dia, quando muito, né? Quando muito. E aí eu tentando, querendo escrever nesse tempo, aí dava choque nas nossas rotinas, né? Só que aquilo era minha vida, eu não ia abandonar aquela parada, né? Imagina se eu tivesse abandonado por isso, né? Então a gente foi tentando achar modos, a gente brigava muito no começo, eu fui achando jeitos, e a própria Dani já começou a me sugerir de eu mudar o horário, né? Pra passar aquele horário junto com ela, e eu tentando compreender ela também. Enfim, fui fazendo um esforço consciente pra mudar. Hoje em dia, em 2021, eu praticamente não escrevo na madrugada, na noite, assim. Raramente eu escrevo alguma coisa de madrugada, porque eu me acostumei totalmente a acordar cedo pra... Eu faço todos os meus estudos, minhas paradas, minhas leituras de manhã. Tenho trabalho hoje em dia, tem muito mais trabalho do que naquela época. Minha carreira tava começando, não tinha quase nada pra fazer, assim, a não ser isso mesmo, só o estudo e a dedicação à escrita, mas hoje tem uma porção de coisas para fazer, e enfim, eu mal gosto de fazer determinadas coisas quando tá tarde da noite já, tipo, aprovar a mixagem de uma música, eu detesto fazer
gente,
isso tarde da noite.
Gente, o Rashid é muito velho, ele dorme cedo, tipo, eu que sou agora, eu gosto de ficar acordado até tarde, ele não aguenta.
Exatamente, eu não gosto, cara. Então, assim, a minha rotina mudou, e mudou pra uma parada que eu descobri gostar depois, pra um estilo de vida que eu prefiro hoje em dia, que tem mais a ver, inclusive, comigo do que aquele anterior, que tem mais a ver com a coisa da disciplina, mais a ver com a coisa do foco, com a busca pela as coisas que eu busco, né? Que é conhecimento, um bem-estar, uma qualidade de vida, me tornar uma pessoa melhor, consequentemente um artista melhor, né? Fazer diferenças com as minhas coisas, fazer diferença com as minhas coisas na sociedade, com a minha música, com a minha postura, com o meu discurso, com as minhas ideias e tudo mais. Enfim, hoje, o estilo de vida que eu acabei desenvolvendo por causa dessa confusão lá no começo, me trouxe para um lugar melhor, para mim mesmo, né? O seu caso é mais complicado porque você tá falando, você trampa e você precisa voltar depois e você quer usar esse tempo aí, pra, o seu tempo livre pra sua música. acho que o bagulho é básico, cara. É, esse é o seu plano de vida. Você não vai abandonar a sua arte, os seus projetos, por nada nesse mundo, porque faz parte do seu plano de vida. Só que não tem outras ideias. Se o plano, seu plano de vida envolve estar junto com a sua garota também, então você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que arrumar um tempo, tá ligado? Você vai ter que achar o equilíbrio disso aí. Porque se
equilíbrio é tudo, meu garoto.
Não é? Se tá no seu plano de vida estar junto com ela e fazer a sua arte e trabalhar, você vai ter que arrumar um tempo, tá ligado? E aí, eu sugiro que tenham conversas mesmo, mas conversas sinceras. Não conversa pra ter discussão, não é pra, não é pra ninguém provar que tá certo, né? Mas é conversas pra que ela perceba o seu lado, você mostre que entende o lado dela também, porque é legítima a reclamação dela, cara. É legítima, ela quer tá mais tempo com você. É bonito, inclusive, isso. Ela quer tá mais tempo com você, mano. Entendeu? É, então, acho que tem que haver uma conversa sincera e você mostrar pra ela que essas coisas tão fazem parte da sua vida, né, Dani?
Com certeza. Acho que é conversar e negociar, sabe? Você pegar algumas horas por dia, se dedicar a música, outras pra ela, trocar, de repente, a ordem das coisas de acordo com... de forma que caiba na rotina dela também. Não sei se ela trabalha também, então vamos supor que vocês dois cheguem em casa 7, 8 da noite. Então combina de todo dia vocês chegarem, jantar junto, trocar uma ideia, não sei o que lá, e depois você vai mexer nas suas coisas e ela vai mexer nas coisas dela também, se ela tiver alguma coisa para fazer, tipo que seja do interesse dela fazer nesse horário, senão ela pode ver uma série de Jane the Virgin muito boa. Então assim, tipo, vocês pegarem e ir encontrando o caminho disso. Ah, tal dia, vamos fazer assim, beleza, na maioria dos dias é isso, mas um dia na semana a gente fica 100% junto? Tá bom, um dia na semana a gente pode. Demonstra interesse em responder às expectativas dela também, porque às vezes, o que eu acho que muita gente se perde em relacionamento também é de quando não acha uma solução, falar, não tem como, fudeu. E aí, tipo, pega e larga a mão.
Tudo tem solução, tudo. É. Uma coisa que eu aprendi na vida, tudo tem solução, mano.
Pois é, e aí, tipo, às vezes é só sentar, negociar, conversar, achar um caminho junto, sabe? Ela vê que você tá interessado em responder o que ela tá te pedindo. Tipo, às vezes você nem consegue fazer de primeira mão, mas você tá demonstrando interesse em resolver, e isso já vai fazer diferença pra ela, porque ela também vai se ver como prioridade.
Exatamente. E ela também precisa demonstrar essa compreensão com o seu lado, né? Entender que é o seu sonho, entender que é o seu impulso, o seu chamado de vida, né? A coisa de você fazer a sua arte, fazer seu som, fazer os seus projetos, ela precisa compreender isso também. E aí você precisa mostrar isso pra ela, chegar pra ela e dizer, minha preta, existem duas paixões nessa vida que eu não estou disposto a largar. Uma é minha arte e a outra é você.
Não fala assim, tô brincando, pode falar, é bonito. Ele pergunta, quão importante é o sexo em um relacionamento? Tipo, 30%, 70%, 100%? Muito específico.
Muito específico, né? Esse aí é da área de exatas.
Deve ser. Por isso, problema com...
Alguém que faz uma pergunta dessa deve estar tendo alguma questão sobre sexo na vida.
Ah, eu acredito que pode estar rolando, sei lá, ou tá sentindo falta de alguma forma, ou...
Ou tá sobrecarregado.
Tá sobrecarregado. I don't know. Mas assim, eu acho que tudo depende do acordo, da conversa, do que vocês têm ali. Porque se a gente tá falando de quantitativo, do número de vezes que vocês fazem sexo num determinado período, gente, isso varia tanto, varia do momento do relacionamento, varia da fase do relacionamento. E quando eu falo de momento, tô falando assim, ah, começo de namoro é mais quente. Aí, tipo, depois, às vezes, tipo, não precisa mais ser aquela loucura porque vocês estão morando junto, dá pra ser mais, tipo, mais equilibrado, não sei o quê. Aí, em compensação, mesmo depois de casado, tem fase que vocês estão super empolgadaços, tem fase que tá mais de boa. Então, eu acho que depende do relacionamento e de como vocês lidam com isso. A questão é, se tem um problema, ah, eu tô sentindo falta... Ou, ah, nossa, tá, tipo, eu tô sobrecarregado, pode acontecer. Conversar. Tipo, E aí, o que que tá rolando, né?
A Dani é tipo a Monja Coen do bagulho, ela tudo
ai,
ela quer
gente,
que conversa.
Conversa. Somos adultos, conversa.
Eu acho assim, que depende do que você quer dizer com importância, né, também, exatamente. Você tá falando da importância da frequência, a importância é o quantitativo, ou você tá falando de uma parada de tipo assim, vamos ir pra uma coisa mais etérea, porque, né, sabe... Colocando isso naquele patamar da confiança, do respeito, o quanto o sexo é importante nisso aí. E aí, pra mim, é tão importante quanto essas outras coisas. O sexo no relacionamento é tão importante quanto confiança, quanto respeito, quanto amor e carinho, né? Quanto diálogo, o sexo também é. Porque sem essas coisas, tira a confiança e o relacionamento vai ruir. Tira o respeito, vai ruir. Tira o amor e o carinho, vai ruir. Se você tirar o diálogo, vai ruir. Se você tirar o sexo, em algum momento ou outro, vai ruir também. Dessas coisas, provavelmente, é a menos importante. Até porque tem períodos e períodos. Às vezes vocês são levados, tem alguma coisa, uma questão de saúde, alguma coisa, que você tem que passar um período sem transar. E é isso, cara. Você vai perceber que tudo aquilo que vocês têm é maior do que isso, né? Agora, mas se você não tiver isso nunca, se você estiver sentindo falta disso, aí o relacionamento vai ruir, né? Ou se você estiver exatamente sobrecarregado, pode ser que dê merda também. Então precisa trocar uma ideia e falar. Até porque eu acho que é o seguinte, mais do que muita gente pensa, o que eu não tenho em casa eu vou procurar na rua. Mas eu não penso nem por esse lado. Eu penso que o lance de você estar sentindo falta de sexo no seu relacionamento pode te levar a uma insegurança de pensar, putz, essa pessoa não me deseja, essa pessoa não sente tesão por mim, tá ligado? Eu não sou, sabe, eu não sou atraente, eu não... O quê? Eu tô mandando mal na cama também, não tô... Tá ligado? Então tem várias coisas, assim, que passam a rondar a sua cabeça se tá faltando sexo no relacionamento. Por isso que eu digo que é tão importante quanto as outras coisas.
E eu acho que também tem uma coisa no sexo que é além do, sei lá, além do quê? Não sei nem o que falar. Mas que eu acho que as pessoas não pensam muito, que é o quanto é íntimo, né? O quanto realmente aproxima o casal. Tipo, eu sei que sexo você pode fazer com qualquer pessoa. Ah, fui pra balada, conheci um cara e transei com ele. Eu tô falando de outra coisa. Tô falando de quando você... tô falando de quando você tá num relacionamento e aí você tá ali, você ama a pessoa que você tá, vocês moram juntos, vocês estão construindo coisas juntos. E aí o sexo, ele passa pra um outro estágio também. E eu sei que quem é casado, quem tá num relacionamento há mais tempo, ou coisas do tipo, sabe do que eu tô falando aqui. É tipo, ele tem um nível de intimidade que vai além, assim, sabe? Tipo, é bonito, é gostoso, mas é bonito. Dar prazer pro outro se torna tão prazeroso quanto sentir o prazer por si mesmo, sabe? Então, tipo, tudo isso vai construindo uma coisa que também é importante no relacionamento. Então, tipo, mas isso você só sabe também se você vive, se vocês realmente estão os dois na mesma página, os dois na mesma energia, os dois entregues pro momento, e aí não pode ter insegurança rondando, porque com a insegurança rondando é difícil encontrar esse estágio.
E aí nesse ponto eu concordo aqui com a Monja Coen do Cama, Mesa e Trampo, precisa haver diálogo. Vamos pra próxima então, vai Dani.
Vamos, você lê.
Ela pergunta... Como parar de ser orgulhosa em um casamento?
Não cabe orgulho num casamento.
Não cabe orgulho também, acho que não. Como parar? Parando, tem que parar.
Gente, é tipo joguinho, é chato em qualquer situação. É chato quando é que nem a pergunta da nossa primeira amiga lá, já é chato. Vácuo pra lá, vácuo pra cá, vai pra merda.
Opa, vácuo pra lá.
Então, assim, tipo, joguinho é muito chato. Agora, joguinho dentro de um casamento atrapalha, não dá. Porque você, tipo, é o que eu já falei aqui. Casamento, relacionamento, é pra ser o lugar da leveza. É o seu refúgio, é pra onde você vai. Quando tudo tá uma merda, você sabe que ali tá gostosinho. Que ali você vai se sentir bem, vai se sentir acolhida. Aí, se vocês começam de joguinho, orgulho pra cá, orgulho pra lá, ataque pra cá, ataque pra lá, fazer questão de estar certo o tempo todo, não sei o que lá, aí você vai chegar do trabalho e vai ficar sentado no carro na garagem pensando, ai meu Deus, eu entro ou não entro na minha casa? Não pode!
Se a situação chegar a esse ponto, tem alguma coisa muito errada. Eu acho que é isso, cara. Tem uma frase do seu Wilson das Neves, que descansa em paz, ele fala que é melhor ser feliz do que ter razão. Então, vários momentos, você tem que se colocar também na perspectiva de quem tá errado no relacionamento, às vezes até engolir um sapo que nem era assim, mas o que você quer? Você quer ganhar daquela pessoa ou você quer estar junto daquela pessoa? O relacionamento não pode ser uma competição onde você ganha, você tem que ganhar a discussão. Ah, não, mas se eu não ganhar, ele ganha de mim ou ela ganha de mim e tal. Não sei. Não, eu acho que não é assim que o relacionamento tem que andar. Se é para os dois juntos, você está pensando nisso, na partilha, na cooperação e não na competição. Vocês querem estar juntos? Então, de vez em quando, você vai ter que assumir seu erro, você vai ter que pedir desculpa, você vai ter que engolir um erro, às vezes, que não foi seu, mas é para o bem do relacionamento, é isso? Esse é o preço por algo maior, tá ligado? Você está trocando o pequeno prazer de estar certo naquele momento pelo prazer da felicidade real, assim, de estar junto. Tipo, meu relacionamento é saudável, a gente se compreende, ele me completa, ele me compreende, ele me completa, como diria a Ked do Eu Patrulho as Crianças. Enfim, mas é por aí, eu acho que não cabe orgulho no relacionamento, assim como já não cabe em várias áreas da vida. E aí pensa na pessoa que está do seu lado 24 horas por dia, você quer dividir a vida, quer dividir o mundo com essa pessoa, e aí se esse orgulho pode causar várias coisas ali, tá ligado? Várias coisas muito ruins ali, acho que não há espaço para esse ego, né? Que pode gerar a competição dentro do próprio relacionamento, que pode gerar inveja dentro do próprio relacionamento, inclusive. Acho que não há espaço para isso, cara. Não, sem chance, assim. Não dá.
Ai, gente, eu tô triste porque a gente respondeu, tipo, um terço das perguntas e já tem quase uma hora de episódio. Então, acho que a gente vai ter que fazer o volume 2 só se vocês quiserem.
A gente vai ter que fazer um volume 2. Acho que vocês podiam mandar aí no e-mail, né? No camamaisetrampa@gmail.com, se vocês querem que a gente faça uma parte 2. Eu tô gostando bastante, sinceramente, aqui. Tô me sentindo um guru do amor aqui, o Hit.
Fofo!
Hit, conselheiro amoroso. Vamos pra próxima. Vai, Dani. Fala aí pra nós, então.
Ele pergunta: eu sou apaixonado por uma mina e isso já vai fazer um ano. Somos amigos e tals, mas nunca tive coragem de falar pra ela. Ela dá sinais que também gosta de mim. Como eu tenho certeza que existe reciprocidade entre nós e como conto que tenho sentimentos por ela? Amigo, por que você precisa ter certeza? Você só vai ter certeza se você perguntar.
Exatamente. Você ficar esperando a cena de filme em que um dia vocês vão estar dividindo o mesmo guarda-chuva e ela vai olhar pra você vai olhar pra ela e ela vai te lascar-lhe um beijo de língua. Talvez você perca a oportunidade de estar junto de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que é da hora. Ainda mais que vocês se conhecem e você continua gostando dela, significa que ela realmente tem coisas importantes pra você. Você vê muito do que te agrada ali e tudo mais. Você gosta da convivência, você respeita. Se você sente que existe reciprocidade, mano, aí na linguagem das ruas mesmo, larga a mão de ser bunda mole, mano, e chega nas ideias. Tem que chegar, tem que falar mesmo. Eu acho que é o que vai valer a pena, entendeu? É o que vai valer a pena. Se você sente isso, chega no momento da hora e manda as ideias, assim, sinceramente mesmo e tal, porque é só assim você vai saber. O não você já tem, é aquela coisa de sempre, mas o não você já tem de fato. E aí?
Tem que perguntar, tem que falar. Eu não sei como você vai fazer isso, porque faz muito tempo que eu não vivo essas coisas, gente. Eu tô enferrujada. Estou aqui num relacionamento há quase 15 anos, muito bem, obrigada, então, mas assim, tem que falar, vocês estão deixando, se vocês dois sentem a mesma coisa, e você falou que acha que ela sente, vocês estão se privando de viver um negócio da hora, vocês já são amigos, vocês já estão próximos, vai que vai.
Demorou, vamos pra próxima. Ele pergunta: tava em um relacionamento que acabou sem um ponto final de fato, peraí, mas, então, não, acabou ou não acabou? E já tô em outro, o cara tá em outro já. Não vi essa ex durante a pandemia, agora a vi e fiquei confuso e não sei como me livrar desse sentimento que pode até não ser amoroso. Misteriosa essa pergunta aí, e confusa ao mesmo tempo, porque acabou ou não acabou? Mas como que você não sabia que acabou, se já engastou outro relacionamento? E que tipo de sentimento pode ser esse agora que não é amoroso? O sentimento do costume?
Pode ser, ou depende do tempo que eles ficaram juntos.
Ou o sentimento do desejo sexual?
Pode ser também.
Pode ser também, pode ser as
ou
duas coisas.
Ou pode ser só posse, né? Porque não vê a pessoa faz muito tempo, aí vê, fala...
Exatamente.
começa a se questionar, mas é, não quer nada, porque se quisesse tinha tentado antes.
É, tinha tentado antes, vocês não se viram, faz uma cota já, pelo jeito, mais de um ano aí então, né, se não se viram durante a pandemia. É... Ah, eu acho que é o sentido da vida é pra frente, né? Você já começou outro relacionamento, mas ficou meio aberta essa pergunta, porque assim, a pessoa tá nesse relacionamento ainda e viu a ex agora?
Isso.
É, mas só viu ou...
Ou rolou alguma coisa.
Ou rolou alguma coisa.
É, então isso ele não falou.
Ou rolou aquele... Só rolou aquele clima. Só rolou aquela troca de olhares. Aquela saudade. Bateu saudade.
Lembrei do tempo em que a gente se amou.
Entendeu? E aí, ficou meio aberta essa pergunta. Mas eu acho que é o seguinte, do jeito que tá aqui, vamos responder do jeito que tá aqui. Eu acho que você já engatou outro relacionamento. Em respeito à pessoa que você tá agora, marcha, marcha, mete marcha, vai embora. A ex é a ex, entendeu? Agora, se você ficou confuso com sentimentos, é o momento de você parar, meditar, procurar em você mesmo essa resposta. Mas você tá com outra pessoa. Então, assim... Você precisa ser sincero com você e com essa pessoa.
É isso.
Entendeu? E com a ex também, tá ligado? Porque assim, também não pode ficar um bagulho de brincadeira. Por que vocês terminaram no final das contas? Qual foi esse ponto final? Mas como pode um ponto final não parecer um ponto final de fato? Isso ficou confuso pra mim. Mas existe um ponto final. Por quê? Por que que existiu esse ponto final? Algum motivo teve, certo? Pode não ter sido necessariamente uma mancada, pode ter sido uma conversa, um comum acordo ali de tipo, ah, não dá pra nós ficar juntos, certo? Beleza, vamos cada um pro seu caminho. Você tá em outro relacionamento. E aí você viu a pessoa agora e ficou ali confuso e não sabe nem que sentimento exatamente você sentiu, né? E pode não ser amoroso, cara. Eu acho que você precisa pensar mesmo, assim, na vida mesmo, assim. Não, tá precisando dar um mergulho interior, porque pode ser posse esse sentimento, pode ser o costume de ter ficado tempo com aquela pessoa, pode ser só o desejo também, tá ligado? Saudade de uma coisa ou outra, mas você precisa pensar em tudo que o relacionamento envolve.
Pode ser só fogo no rabo.
Exatamente, porque se vocês estão juntos, não envolve só a posse, não envolve só o costume, não deve envolver, nem deve envolver a posse, na verdade, né? Porque amor não é posse, mas não envolve posse, não envolve só o costume, não envolve só o sexo, envolve tudo, inclusive os defeitos. Então aí você tem que lembrar por que que vocês terminaram, tá? E eu acho que injustiça a pessoa que está com você nesse momento, você deve ser sincero com você e deve ser sincero com a pessoa. Deve ser sincero com a pessoa, porque também não é justo você ficar com a pessoa pensando em outra aí, tá ligado?
Por isso que eu casei com esse homem.
Só com foguito no rabo também, né?
Com certeza. Não, gente, ó, todo mundo merece um relacionamento tranquilo, com, tipo, não, insegurança é uma merda, joguinho é uma merda, ficar com outra pessoa, você ficar com uma pessoa pensando em outra, você não merece isso, você merece mais que isso. Tipo, pelo amor de Deus, e a outra pessoa que tá do seu lado, o que ela fez pra você? Você vai ficar com ela pensando em outra pessoa? Por que que você tá fazendo isso com ela? Você tá colocando ela num lugar que ela não precisa estar.
Exatamente.
E ela não escolheu estar, então não faça isso, não é justo, tem que ser correto com as pessoas.
Exatamente, exatamente. E consequentemente você vai estar sendo correto com você, tá ligado? Não dá certo esse bagulho aí não, de ficar pensando ali, pensando na ex, mano... já foi, eu acho, sinceramente. A não ser que, assim, se for pra ser o amor da sua vida, tá ligado? Aquele bagulho, almas gêmeas, que vocês vão se encontrar em outro momento. Você vai entender isso em alguma hora. Mas só esse fogo no rabo, essa confusão, que você nem sabe nem o que você sentiu, tá ligado? Porque a coisa mais comum do mundo é você, depois de pouco tempo, né? Que você vê uma ex ou um ex, né? Você dá aquela balançada, porque você não sabe, você fala, putz, aí você lembra só dos momentos bons, né? E aí eu apelo a uma frase que eu ouvi, e eu não me lembro o autor, desculpa, sou o rei das frases também, que eu não me lembro mais o autor ou a autora, mas é que falava algo como, a gente tem o passado que a gente quer ter. Que quer dizer que a gente, muitas vezes, a gente só escolhe a parte boa, a maioria das vezes, né? A gente só escolhe a parte boa do nosso passado pra continuar trazendo com nós, né? Quando a gente vai falar, no meu tempo, eu não sei... Aí a gente só lembra as coisas boas quando a gente fala disso, geralmente. Mas a gente não lembra das merdas, das pancadas, da miséria, da pobreza, tá ligado? A gente não lembra das tempestades do passado, a gente só lembra da bonança, porque a gente gosta de se vangloriar do passado. Então, o que pode estar acontecendo com você é isso. Você olhou pra pessoa, o que acontece quando a gente vê um ex ou uma ex, várias vezes é isso. A gente só lembra do passado que a gente quer lembrar. Putz, era tão bom, que não sei o que dizer. Mas e aí?
E por que acabou?
Exatamente. E o porquê que acabou? Acho que você deve meditar nessa questão aí. É preciso compreender essa questão.
Vamos lá, tem uma pergunta aqui que ela é muito importante, eu vou adorar falar disso. Ela pergunta, o que fazer quando tá apaixonada e ele diz que não quer relacionamento sério? Quem não quer relacionamento sério, não fica se encontrando várias vezes seguidas, não tiver a semana quase inteira, não passa o final de semana inteiro com você.
Não deixa roupa na sua casa.
Não deixa roupa na sua casa, não dorme o fim de semana inteiro com você. Se tá fazendo tudo isso e tá falando que não quer relacionamento sério, manda andar. Não dá, não dá, gente. Desculpa, que viagem. Eu não aguento, eu já falei isso aqui trocentas vezes. Todas as minhas amigas solteiras têm a mesma questão com os caras em qualquer lugar do mundo. Os idiotas acham que agora a primeira coisa... Os idiotas... Eu espero que você, idiota, esteja ouvindo esse podcast e entenda o quanto isso é idiota. Os idiotas acham que no primeiro encontro, a primeira frase que eles precisam falar, tipo assim, rolou um beijo, falou, vamos se ver outro dia, ele fala, queria te avisar que eu não tô querendo nada sério, viu? Mano, vai pra merda. Tipo assim, quem tá querendo... Ninguém tá falando disso.
Numa dessa, falando pros idiotas, você pode estar perdendo uma pessoa maravilhosa, inclusive, né?
Sim.
Porque você já tá com o escudo armado ali. Justamente, é o lado contrário da pessoa que sai procurando alguém. É essa pessoa que fica aí falando, não quero nada sério, tá ligado? Porque assim... Você já tá desarmando uma coisa que a pessoa poderia sentir ali, tá perdendo a oportunidade de repente de conhecer uma pessoa maravilhosa, mas acho que várias das vezes também é um foguinho no cu, não sei, acho que é uma frase de efeito, assim, que chama atenção, tipo, pô, não quer nada sério, sabe, já dá aquela...
Pra se achar, é um otário.
Entendeu?
Não, é tipo, mano, e eles puxam esses assuntos, é sério, todas as minhas amigas falam, eles puxam esses assuntos do nada. É tipo, não é como se você estivesse vendo o cara vários dias, em algum momento você fala, nossa, eu acho que a gente tá dando um passo aqui, né, e aí? Aí o cara fala, pô, na verdade eu tô de boa agora, tal. Aí beleza, a conversa tem um contexto. Então, se tá de boa, manda andar.
Mesmo assim, né? um mês, assim, se viram 20 vezes em um mês, aí vai trocar uma ideia. Não quero nada sério.
Aí vai andar, tchau.
Você tá achando que aqui é circo ou caralho? Eu tô com cara de palhaço, pode fazer rir? Sai fora, tio.
Pois é, mas assim, primeiro encontro, segundo encontro, aí você tá lá de boa, tomando seu vinho, comendo sua comida, o cara olha e fala... Olha, só queria conversar com você porque no momento não estou procurando um relacionamento sério. Vá pra puta que pariu, mano. Eu acho que, graças a Deus, eu não tô solteira no momento que esses homens solteiros tá tudo idiota. Porque mano, eu acho que eu ia pegar minhas coisas e ir embora, tipo, todas as vezes e falar, e você vai pagar a conta, seu idiota, só pra me fazer passar raiva.
Não, e é engraçado porque é uma puta quebra do clímax, assim, né? Em que momento que você chega na conversa, tá ligado? Entendeu? Você vai sair com a pessoa, não, vamos no motel. Aí no caminho do motel a pessoa manda, eu quero avisar que não quero nada sério. Ou depois, né? Depois de tudo quanto... Né, depois do café da manhã. Não, eu não quero nada sério, entendeu?
Mano, teve uma amiga minha que ela tava na casa do cara, eles dormiram juntos, eles estavam deitados, tipo, antes de dormir, trocando ideia, e ele puxou essa.
Ah, não, mano.
Tipo, mano, do nada. Mano, não estava falando disso.
Não, mano, aí é foda, mano. Aí é foda. Não, aí é revoltante, tio. Ô, você está me tirando, hein, mano. Mano. Ô, vocês é foda também, mano. Homem é foda, né? Homem é foda,
mano,
às vezes.
Que papo.
Deve ter as minas que mandam essas também, mas a maioria dos casos que nós vemos aí é os homens pagando de louco, hein, mano.
E aí, amigas e amigos solteiros, vamos conversar uma coisa aqui. Se vocês estão saindo... Não quer dizer que ninguém está procurando algo sério, nem que não está procurando. Vocês só estão saindo. Curte a porra do momento. Ah, nossa, parece que está engatando alguma coisa aqui. A gente está se vendo todo dia. Chama para conversar e aí a gente define onde é que a gente está. Para estar na mesma página, a gente conversa. Agora, tipo, essa palhaçada de querer anunciar antes, gente, isso não faz sentido.
Ou vai viver no momento. Ou quando o maluco mandar essa, você já levanta, você já fala, oxi, e quem falou que eu que tô querendo? Já levanta assim, que aí ele que vai ficar, caralho, tio.
Mano, de onde eles tiraram isso? É uma moda mundial, eu não consigo entender.
Vai jantar, né? Vai jantar. Você e o cara, assim, aí, antes da comida chegar, o mano manda essa. Mano, qual é o clima, né, de falar um bagulho desse, mano? Meu Deus, cara.
Amiga, você dá pergunta. É o seguinte, se vocês já estão se vendo, já tá rolando, e o cara quer falar isso pra você, vambora andar.
Manda andar.
Não tem ideia. É tipo, não dá. Porque isso aí é só desculpa pra continuar vivendo no paralelo, pra continuar saindo com quantas garotas que quiser. Às vezes nem tem garota, tá? Tá só se crescendo pra cima de você.
Acontece também.
Então, tipo, mano, não quer nada sério? Pô, acho que se não quer nada sério, a gente não precisa se ver tanto, né? Se a gente se trombar qualquer dia, a gente vê o que a gente faz. Beijo, tchau.
Ou já manda na lata, tio. Fala assim, eu também não, mas eu acho que eu também não quero continuar vendo alguém que já manda essa aí do nada, assim, sinceramente. Acho que nada a ver se fala isso aí agora. Enfia no cu. Enfia os dois dedos no rabo e faz o sinal de paz. Tá ligado? É isso aí. Dani, antes da gente encerrar, enfim, ficaram várias perguntas aqui. Se a sua pergunta não foi respondida, pede lá por uma parte 2, vai. Acho que foi legal pra caramba, eu gostei do episódio. Mas eu queria lançar a braba aqui antes de...
Ai, meu Deus.
De encerrarmos, né? Não, é o seguinte... A gente conversou sobre isso outro dia, então você não tá totalmente despreparada. Esses dias a gente tava assistindo Vikings, né? Você vai lembrar do que eu falei, né? E aí eu quero dividir essa questão aqui com o público, né? A gente tava assistindo Vikings, e aí no Vikings é uma putaria danada nessa série, né? E aí tava lá o Bjorn, né? Pegou e tava ali, ele tava casado, aí de repente ele beijou outra mina e tal, mas assim, ele beijou a mina e depois ele meio que afastou a mina, tipo assim, eu sou honrado, né? Não, eu vou resistir à tentação. Mas já deu um, tinha dado um beijinho. Aí eu virei, a gente pausou o episódio.
A gente não.
Eu pausei o episódio, não, e perguntei pra Dani, né? Porque começou a me passar pela mente, né? Realmente, qual é o limite, ou não é o limite, né? Mas o que é...
A partir da onde?
A partir da onde é considerado uma traição, de fato? Porque é uma questão a se ponderar, né? Filosoficamente pensando. A partir de que momento é considerado uma traição? Porque é o seguinte. Quando a gente era... Eu fiquei ponderando isso porque... Lembrei da adolescência, né? Aí, adolescência, você tem seu namoradinho, sua namoradinha de adolescência. Aí você beija outra pessoa, acabou, né? Traição, porque é só isso que você faz, você só beija na boca, é a coisa mais legal do mundo na adolescência. Mas ali no Vikings, eu sou um cara honrado, eu beijei, mas eu não vou transar com você, porque eu respeito minha esposa. Aí eu fiquei, qual que é o limiar aí da traição e a não traição na sociedade moderna, Daniela? Fala pra mim. Porque assim, a gente tem vários níveis, né, pra se pensar. Tem o nível do flirt, né? Tem o nível do porque o flirt muitas vezes envolve aquela apaixonite ali, né, momentânea, então a pessoa fica presa no pensamento com aquela outra pessoa. Aí tem o beijo, tem o sexo de fato, mas tem várias coisas, tem só o desejo, tem só... Qual é o limiar da traição, assim?
Eu acho que tudo depende do acordo que você tem dentro do seu relacionamento. O acordo que eu vejo aqui hoje, e eu espero estar correta.
Meu
eu tô
Deus.
Brincando, gente. É só uma piadinha.
Não, eu fiquei até... Porque assim, não tô falando... Não, caso não, é uma ponderação, realmente.
Não,
né?
Tô brincando, pelo amor de Deus. Não, é tipo... Eu acho que é tipo... É nada, porque assim, se eu não gostaria
nada.
De saber... Não, eu não gostaria de saber que você tá flertando com alguém. Então, eu acho que também para pesar isso... Por isso que eu falo que depende do relacionamento, depende da conversa que vocês têm. E eu acho que para você entender também qual é o limite para você, é só você imaginar o outro lado, né? Tipo, não é que... se alguém... Eu não gostaria de saber, mas se acontecer e eu não souber, foda-se. Tipo, um flerte, sei lá qual é a palavra... Então, assim, tipo, mas eu não gostaria de saber, eu me sentiria mal de saber que você tá flertando com alguém. Porque aí eu partiria de um lugar que, tipo assim, então ele flerta com outras pessoas. E aí eu ia ficar encanada nisso. Então, tipo, sei lá, talvez em algum ambiente que a gente esteja juntos, eu ficasse olhando para ver se você tá flertando com alguém. Então, era uma coisa que, pra Daniela de hoje, é uma coisa que eu não sei se eu não sei lidar, eu acho.
Não, eu pensando aqui enquanto você responde, né? É, porque assim, a gente imagina que o sexo é a última instância, né, da ação, assim, né? O flerte, do encontro, beijo e o sexo, né? É, então, o sexo é o limite, é o máximo ali, vamos dizer, entre aspas, né?
Mas... Eu acho que tem o pior numa traição é quando a pessoa passa a ter um relacionamento lá fora.
Sim, sim.
Tipo, um relacionamento real, né? As pessoas têm.
É, não, por isso que eu falei, entre aspas, é o máximo, assim, da ação, eu tô dizendo, né? Da prática da coisa ali. Então, obviamente, se teve o sexo, teve traição, né? É, porque você tá traindo muitas coisas ali, tá traindo confiança, tá traindo várias coisas. É, mas a questão é justamente onde isso começa, porque eu acho que justamente, né, parece uma coisa tão mais grave, na nossa cabeça, o primeiro impulso é muito mais grave justamente a pessoa transar com alguém ali e sabe, você, essa traição do corpo tal, né, física. Mas me parece, raciocinando, a gente até conversou sobre isso aquele dia, que é muito mais grave justamente essa coisa do gostar. Tipo assim, a pessoa tá gostando de outra pessoa mesmo. Que aí tá nesse momento, é a coisa do flerte, eu acho que ela envolve muito isso. Porque é quase uma hipnose, né? É igual quando você tá solteiro e você fica assim, só pensando naquela pessoa. Putz, vou mandar uma mensagem. Não, vou dar uma segurada até amanhã. Você fica preso em pensamento. É, eu acho que esse bagulho... Ele parece tão mais pesado, né? Quando você pensa no respeito, na confiança, porque é aquela pessoa tá do seu lado e tá pensando na outra pessoa.
Era isso que eu ia falar, porque eu acho que assim, agora pensando. É que é foda, tipo.
Não que o sexo seja perdoável, né? Aí você que decide, né? Uma noite nada mais.
Era isso que eu ia falar, tipo assim, dentro do meu relacionamento eu não consigo visualizar nada disso. Mas pensando de um modo frio, como se eu estivesse olhando de fora pra uma situação. Tipo, aconteceu e o cara transou com alguém. Tipo, é muito menos grave, de certa forma. Porque, tipo, é muito carnal, único e exclusivamente, sabe? Tipo, é uma pessoa que ele nunca mais vai ver, saiu, transou, acabou, né? Me parece mais perdoável, de certa forma. Tipo, porque não tem sentimento, não envolve uma relação, não envolve uma proximidade, não envolve intimidade. Porque é o que eu falei, tipo, o sexo ele é especial quando ele é, tipo, dentro de um casamento, ele toma outra proporção. E isso você vai entender quando você estiver num relacionamento muito longo ou quando você estiver dentro de um casamento em que você esteja realmente todo mundo ali dentro do relacionamento também, falando dentro de um relacionamento feliz, né? Que vocês dois estejam felizes de estar dentro dele. O sexo, ele toma outra proporção. Mas, assim, tipo, tem o sexo sem isso, ele não tem intimidade nenhuma. Ele é, tipo, ele é nada.
É. Ah, ele é simplesmente o atender ao chamado de um impulso, né? Corpóreo, vamos dizer assim. Mas, realmente, justamente, acho que a resposta não é simples. É por isso que eu queria provocar esse pensamento, né? Porque a resposta não é simples. Do que responder. E nos primeiros 10 segundos, você pensando nessa questão, parece uma coisa muito óbvia, mas quanto mais você começa a cavar, mais você percebe que não é tão simples responder isso, né? Não é tão simples qual que é o limite, mas eu acho que, sem dúvida, na minha visão, pelo menos, essa coisa do gostar ou do relacionamento, a pessoa estar envolvida emocionalmente com outra pessoa, isso é muito difícil, né? É realmente muito difícil de aceitar, muito difícil de compreender. Acho que é uma quebra muito grande, assim, em todos os pilares que a gente colocou aqui do relacionamento, né?
Com certeza. E eu acho que também desrespeitar o que vocês têm e são juntos, assim. Então, tipo assim, se a gente sempre janta num restaurante, você levar uma pessoa, tipo, diferente lá. Se a gente... Tipo, sei lá, numa casa, o parceiro tá viajando, você levar outra pessoa na casa de vocês. Tipo, eu acho isso...
Na casa, né?
Mano, e é, tipo, isso pesado. É um absurdo. Eu acho que, tipo assim, aí parte pro outro nível. Aí eu não tô falando... Pra mim, a traição, tipo assim... É por isso que eu falo que, às vezes, quando eu penso, o sexo se torna nada. Porque numa situação dessa, o sexo é o de menos.
Tanta coisa foi quebrada ali até chegar naquele momento, né?
Tipo assim, o sexo, foda-se, você desrespeitou minha casa.
Não, calma aí, foda-se também não.
Tipo, você desrespeitou minha casa, você desrespeitou minha vida, você desrespeitou tudo que a gente construiu até aqui. Tipo, é outro rolê, sabe?
É outro rolê, realmente. Dorme com essa aí, viu, público? Boa quinta-feira pra vocês. Acho que é isso, acho que a gente encerra por aqui, né, Daniela?
Com certeza, né? A gente falou demais, mais do que devia, eu acho.
Ficamos aí uma semana sem lançar por causa de problemas técnicos. Voltamos aqui com esse Conselhos Amorosos. Se você quiser uma parte 2, não esqueça de mandar ela pra nós no e-mail ou nas redes sociais, certo?
E mande seu parecer sobre traição também, que eu vou ficar, que eu tô curiosa pra saber o que vocês
exato,
acham.
Exato, mande pra gente ali onde é o limiar da traição pra vocês, tá? Manda lá. Agora vamos para as dicas da semana, certo?
Eu talvez já tenha indicado isso lá no começo do podcast, mas eu vou indicar novamente porque eu vi agora o final da última temporada e, meu Deus, This Is Us é a melhor série do universo. É sério, tipo, pra quem gosta de drama, assim, familiar, normal, é vida normal, pessoas ali no seu dia a dia vivendo situações, mas a história é muito, muito bonita. Os personagens são profundos, tipo, não, é tudo meio lá em cá, você tem momentos pra defender e pra ficar contra todo mundo em vários momentos diferentes. Mas, assim, são os casais mais bonitos da história da televisão e do cinema, assim, porque é muito real a forma como os casais se relacionam, os problemas que eles têm, os problemas que eles resolvem juntos. E é tudo muito, muito, muito lindo, então eu recomendo demais. A história de, pra vocês, assim, só pra pontuar, é uma família que aí é uma história de amor fofa, e aí eles casam, engravidam, vão ter 3 gêmeos. E aí, no dia do parto, um dos bebês não sobrevive ao parto. E, ao mesmo tempo, leva um bebê lá, o bombeiro leva um bebê que foi abandonado. E aí, é uma família branca, e esse bebê abandonado é um menino negro. E eles adotam, tipo assim, nós íamos ter 3, a gente vai levar 3 pra casa. Então, eles decidem levar esse menino pra casa. E eles criam, e é tipo uma família linda, maravilhosa. Só que aí, gente, é tipo um menino negro crescendo numa cidade completamente branca, uma família inteiramente branca, procurando, achando que qualquer pessoa negra na rua podia ser seus pais. Então, tipo assim, ele tá buscando também isso. E a história fica indo e vindo. Então, é a vida adulta desses 3 irmãos, e mostrando a infância e porque eles chegaram naquele momento. Então, todo episódio tem o que tá acontecendo hoje e, tipo, como isso se relaciona de alguma forma com alguma coisa que eles viveram na infância. Então, tem essas idas e vindas e é tudo muito lindo. Eu, 100% de aproveitamento, eu não passo por um episódio sem chorar. Espero que você sinta tudo isso também, porque é muito gostoso você se envolver nesse nível com alguma história. Espero que vocês gostem. Agora pode dar sua dica, Rashid.
Muito bom, muito bom. É, eu vou indicar o disco da minha amiga Lineker dessa vez, né? O disco novo, recentemente lançado dela, acho que foi lançado há 2 semanas atrás. Eu teria indicado semana passada, mas como furamos o podcast, aqui estou eu indicando Índigo Borboleta Anil, é o nome do disco. O disco tá incrível.
Lindo, lindo, lindo.
Putz, assim, tá absurdo de bonito. É, destaque demais pra primeira música, que chama Clau, que é pra cachorrinha dela. Ah, eu chapei, me identifiquei demais com aqueles sentimentos todos ali. Mas tem muita coisa incrível nesse disco, vale muito a pena conferir, tá bom? Inclusive, já deixo aqui um grande beijo pra minha amiga Lineker, tá fazendo um trabalho incrível, sou fã demais. E é isso, minha família. Até semana que vem, seu parceiro Rashid saindo... Fora, não deixe de mandar seu e-mail para camamesetrampa@gmail.com. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E diz aí, Dani, seu recado final.
E ouça a Rashid, compra na Foco na Missão, continua ouvindo Cama, Mesa e Trampa e compartilhando com seus amigos. Muito especial estar aqui com vocês. Até semana que vem. Desculpa a ausência na última semana. Um beijo.
É nóis, paz.